senhor presidente dessa sessão, senador Ataíde, nossos senadores, nossas senadoras. O Brasil gerou, nesse mês de maio de 2011, 252.067 empregos a mais do que o que nós tínhamos em abril de 2011. Portanto, o Brasil continua no ritmo de geração de empregos com carteira assinada, emprego de verdade, num ritmo muito forte. E se nós observarmos só nos cinco primeiros meses de 2011, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, já são 1.171.796 empregos formais que o Brasil gera nesses cinco primeiros meses de 2011. E a meta do nosso governo, da presidenta Dilma, é gerar, nesse ano de 2011, no mínimo, 2,5 milhões de empregos a mais do que o que nós tínhamos em 2010, repetindo o excelente resultado que o Brasil conseguiu naquele ano, no ano 2010. E, com isso, nós possamos oferecer cada vez mais empregos para a nossa juventude, para aqueles que precisam do mercado de trabalho, que estão à procura, e o Estado precisa oferecer essa geração de empregos. E quando nós observamos essa geração desses 252.067 empregos em maio de 2011, ele está distribuído nas cinco regiões do Brasil e com a presença muito forte nesse processo de crescimento formal do emprego, conforme divulga o nosso Ministério do Trabalho e também as várias entidades patronais que atuam nesse setor e as entidades do terceiro setor que pesquisam o mundo do trabalho no Brasil. E nós também, quando voltamos aos dados de 2010, daqueles 2,5 milhões de empregos a mais que o Brasil gerou, mais da metade, 52% deles, são gerados nas empresas com até 4 empregados, exatamente as microempresas do Brasil. E nesse 2011, o cenário continua sendo exatamente as micro, pequenas empresas, as que mais geram emprego formal nesse país. Se nós fizermos um corte com aquelas empresas que têm até 99 empregados, que de um modo geral são as pequenas empresas e que integram o Simples Nacional, nós chegamos a 80% dos empregos gerados no ano 2010, vem exatamente das micro e pequenas empresas existentes no Brasil. E nesse 2011, novamente, as micro e pequenas empresas repetem o mesmo desempenho que nós tivemos no ano de 2010. Já são 5.099.000 micro e pequenas empresas formais do Brasil. Esse processo, para que nós tenhamos uma ideia, se voltarmos a 2007, quando começou a vigorar o Simples Nacional, nós tínhamos ali apenas 1.337.000 micro e pequenas empresas formais no Brasil. Em 4 anos, já chegamos a 5.099.000 micro e pequenas empresas, que é exatamente aquelas que estão voltadas para o mercado nacional, criando todo o mercado de massas, de consumidores e gerando uma nova classe média nesse país. Quando a gente analisa os 35.700.000 pessoas que ascenderam na pirâmide social de 2006 para cá, quase todas elas, mais de 35 milhões de pessoas, estão vinculadas às micro e pequenas empresas. Exatamente por isso, a nossa presidenta Dilma assumiu na campanha eleitoral de 2010 como uma das principais bandeiras do seu e do nosso governo fortalecer as micro e pequenas empresas. Se comprometeu em criar a Secretaria Nacional da Micro e da Pequena Empresa, com status de ministérios vinculado à Presidência da República. Mandou para o Congresso Nacional, ainda no dia 7 de abril deste ano, a mensagem criando a Secretaria Nacional da Micro e da Pequena Empresa. E falta nós, aqui no Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, fazer valer a aprovação desse projeto de lei, criando as condições para que possamos criar esta secretaria, que é de fundamental importância para o fortalecimento das micro e pequenas empresas. Todos nós aqui reclamamos da edição de medidas provisórias, em grande parte com justiça, mas quando a gente assiste o governo federal atendendo uma reclamação de toda a sociedade brasileira e que representa mais de 5 milhões de micro e pequenas empresas, não se justifica a morosidade, a lentidão e a maneira como o nosso Congresso Nacional está funcionando. Se nós queremos fazer críticas às medidas provisórias e é necessária, é preciso também que esta Casa, que o Congresso Nacional, faça a sua parte. Desde o dia 7 de abril, que esse projeto de lei encontra-se no Congresso Nacional e, lamentavelmente, ainda não saiu nem sequer da primeira comissão, que é a Comissão do Trabalho da Câmara Federal. Já se passaram os meses de abril, de maio, estamos concluindo o mês de junho e não conseguimos aprovar esse projeto de lei, que é uma unanimidade nessa casa, que é uma reivindicação de toda a sociedade brasileira e continua nas prateleiras da Câmara Federal e que a gente espera que o mais rápido possível ele possa ser votado. Nós faremos, no próximo dia 29 de junho, na parte da tarde, um seminário nacional no auditório Nereu Ramos, na Câmara Federal, exatamente envolvendo todas as entidades que atuam junto à micro e à pequena empresa, com a participação forte do Sebrae Nacional, que é o grande parceiro nesse processo, para ver se a gente consegue agilizar a aprovação desse projeto de lei que cria a Secretaria Nacional da Micro e da Pequena Empresa, dando condições para que este setor, que mais gera emprego no Brasil, volta a dizer, dos 2 milhões e 500 mil empregos gerados em 2010, 80% deles vieram das micro e pequenas empresas e que esse projeto de lei, de iniciativa do Palácio do Planalto, de iniciativa da nossa presidência Dilma, possa se transformar em realidade. Neste seminário, nós vamos também discutir a ampliação do teto de enquadramento do empreendedor individual, que hoje é de R$ 36 mil reais, e queremos elevar para R$ 48 mil reais. É bom registrar que neste item já temos o aval tanto do Ministério da Fazenda como do Governo Federal e com apoio dos governos estaduais. Por falar em empreendedores individuais, esse processo iniciou em fevereiro de 2010 em todo o território nacional. E chegamos agora, no dia 19 de junho, a 1.242.529 empreendedores individuais formalizados no Brasil. Este público é um público que quer ser legal. E o Estado Nacional, o Pacto Federativo, os governos municipais, os governos estaduais e também o governo federal vivia de costa para esse público, sem criar as condições para que ele pudesse se formalizar. O nosso governo federal, ainda em 2008, aprovou a Lei Complementar 128, aprovada pelo Congresso Nacional, e após um ano e poucos meses de funcionamento desse instrumento, já são mais de 1.200.000 empreendedores individuais que vieram para a formalidade. E esse público quer crescer. E para poder crescer, é preciso estar formal. Ele quer ter acesso ao crédito. E para ter acesso ao crédito, é preciso ter o seu CNPJ, portanto, precisa estar formal. E é algo em torno de 11 milhões de pessoas que viviam na informalidade. E desses 11 milhões, mais de 1 milhão e 200 mil, em um pouco mais de um ano de vigência dessa metodologia, em que o Estado Nacional cria as condições para que eles possam vir para a formalidade, já saíram desse setor que até ontem era vítima do próprio Estado Nacional e do Pacto Federativo. Este setor, pela forma em que o governo federal encaminhou, ele tem zero de imposto para o governo federal. Se ele é do comércio ou do setor da indústria, paga apenas um real a título de ICMS, ali estando incorporado também todos os tributos em que o governo do estado cobra. E a sua contribuição para a Previdência Social, que até 2008 era da ordem de 22%, em seguida, em 2009, foi reduzido para 11% sobre o salário mínimo e, a partir de maio de 2011, através da medida provisória 529, a sua contribuição foi reduzida apenas para 5% do salário mínimo para que esse setor se formalize, tenha o seu CNPJ e possa ter todas as proteções da Previdência Social. Direito ao salário maternidade para as mulheres empreendedoras. Direito à licença saúde, à licença acidentária, se porventura eles sofrerem um acidente do trabalho ou se adoecer. Tem direito à aposentadoria por idade e, quando Deus nos leva, os seus dependentes têm direito à pensão por morte. E esse processo, ele vem sendo cada vez mais fortalecido e nós queremos, tanto a Câmara como o Senado, antes do recesso, até o dia 17 de julho de 2011, se possível, aprovar esse projeto de lei que amplia o enquadramento do empreendedor individual de R$ 36 mil para R$ 48 mil. Esse projeto de lei também amplia o enquadramento da micro e da pequena empresa. Hoje, o teto de enquadramento desse setor é da ordem de R$ 2,4 milhões. E com esse sistema que nós estamos tratando com o Confaz, que representa os 27 governadores, com o Ministério da Fazenda, queremos elevá-lo para R$ 3,6 milhões. Com isso, vamos permitir que aqueles que estão chegando no teto dos 2,4 milhões hoje, que muitas vezes não permite mais o crescimento da sua empresa para não ser desenquadrado no Simples Nacional, ele possa ter estímulo, possa ter espaço para crescer, sendo beneficiado dos mesmos mecanismos de simplificação na criação da empresa, e estamos modificando todo o capítulo que trata da baixa da empresa e também das modificações estatutárias para que este setor consiga resolver as suas pendências burocráticas em até 48 horas, como fazemos hoje com a criação das empresas, do empreendedor individual, da micro e da pequena empresa no Simples Nacional.